You're the Rocket Man.
I'd
like to take this
face
off.
Nicholas Lee Kama.
Sejam bem-vindas e bem-vindas à investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do astro internacional Nicolas Cage. Está começando, meus amigos, o podcast Nicolas, o podcast que sempre esteve aqui, ele nunca foi. Se você estava presente no feed do podcast Nicolas, você pode ter certeza que nós estávamos lá te esperando para escutar, né, dar o play e aumentar os números e me deixar feliz. Assim como agora nós também esperamos Nicolas Cage lançar novos filmes para a gente vir aqui e gravar. E olha só que loucura, ele lançou um novo filme. Que doideira, não é não, PJ Brandão?
Paz, eu achei, ó, eu achei. E salvo engano, os meus colegas aqui de gravação podem me revisar rapidinho. Mas eu acho que esse podcast, ele é somente pras mulheres. Porque o Rudy falou bem-vindas e bem-vindas. Eu gostei muito, Rudy. Foi ótimo, foi muito bom mesmo. Então gostei muito aí. Bem-vindas e bem-vindas.
Peraí que vai mal.
Não, mas tudo bem, é isso. Aqui estamos aqui voltando pra um filme do Nicolas Cage saindo diretamente das profundezas do inferno, do chão.
Exatamente. JP Martins, e você, tá desacostumado a lidar com o Nicolas Cage na sua vida?
Rapaz, eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca deixa de se acostumar, porque o trauma deixa resquícios na sua mente, né? Que aí você acaba apenas lembrando de como era.
Assistir uma bicicleta é que nem andar de Nicolas Cage, né, JP?
Nunca fui no varão dele.
Varão de Nicolas Cage? Eu não quero.
Conteúdo sexo? KKK sexo?
Começou foi cedo, viu?
Mas nós não estamos sozinhos, nós temos aqui uma convidada. Luísa Lima, não é nem convidada, é membro honorário, tá sempre aqui. Acho que talvez seja uma das, se não a maior convidada recorrente aqui com a gente. E olá, Luísa, tudo bem?
Olá a todas, todos e todes. Fãs de Nicolas Cage desse podcast maravilhoso. Não me sinto convidada, me sinto membro honorário.
Tem até brusinha?
Tenho até brusinha de fãs.
É, olha aí.
Gente, perfeito. Gente, muito chique nesse dia.
Membra honorária.
Não tô membro quando varão de Nicolas Cage, mas...
Exatamente.
Já que estamos com o varão de Nicolas Cage em nossas bocas, né, no nosso pensamento... Um dos membros aqui, que agora eu esqueci, eu acabei de fechar o canto onde está a função de cada um no programa, então vou deixar a pessoa ser proativa e se identificar, e vai trazer o nosso famoso Cage Fact, pra gente ter mais informações sobre a vida de Nicolas Cage, para além de seu varão.
É, Rudinei, não devia deixar isso passar, tá? Mas dessa vez vou deixar.
É, bora. Faz tanto tempo que a gente não grava, né, JP? Vamos ser...
O nome disso é Laissez-faire, tá ligado?
Lezeira mesmo, lezeira.
Solta aí, pô.
É, e sim... Perdi completamente qualquer cego que teve, mas vamos puxar aqui então. É, eu acessei um link, que é t.me/Nicolovers, o link do Nicolovers, o grupo dos ouvintes do podcast Nicolas. Esses dias, e alguém, se não me engano, é o nosso amigo, que eu esqueci o nome, mas que tá sempre com o nome de goleiro. Agora ele mudou o goleiro.
O nosso amigo
agora
corintiano.
Ele mudou o goleiro, então eu não lembro qual é o nome dele.
É o ex-Cássio.
O ex-goleiro Cássio.
É, pra sempre a fotinha do Chuck. Ele mandou uma notícia assim: você sabia que o Nicolas Cage fez o filme com o John Carpenter? O diretor de Fuga de Nova York, Enigma de Outro Mundo, Qual é o nome desse filme em português?
Halloween,
do aquele filme do Little China em português, é o Aventureiros do Bairro Proibido, Christine.
Vampiros,
Eles Vivem, ele deu uma porrada de outro filme aí. Você sabia que eles fizeram filme juntos? Vocês sabiam?
Não!
Senão a gente teria visto.
É exatamente a mesma coisa que eu falei. Se existisse, eu teria visto, né, meu amigo? Aí ele foi atrás. Por que ele tinha essa informação? Porque realmente é uma informação que estava confirmada. Nicolas Cage faria um filme com o John Carpenter. O filme que inicialmente foi confirmado com o nome de Scared Straight, que é sei lá, assustado pra caralho. Mas que depois mudou o nome pra Riot. Esse filme tinha até pôster. Que é um posto que não tinha cara de ninguém, só assim, um nome Riot, assim. Mas eu vou dizer aqui com a trama que tem aqui num link de 2008 do Omelete. A trama acompanha um jovem problemático que é mandado para o programa Scared Straight, tradução assustado logo de cara ou assustado apropriadamente, da prisão, que coloca delinquentes em curtos períodos de detenção para evitar que eles sejam cooptados de vez pela criminalidade. É na teoria como a nossa Febem, só que acontece uma rebelião na cadeia e os prisioneiros condenados o tomam como refém. Cabe ao personagem de Cage, condenado à prisão perpétua, ajudar o rapaz a sair da situação. Então era o Nicolas Cage fazendo um condenado, tentando ajudar um delinquente juvenil a sair de uma prisão.
Sem piada, mas eu acho que existe um episódio da série Carcereiros, tá ligado? Que tem esse mesmo plot, velho. Depois eu vou conferir.
Olha só, esse aí eu não achei, porque não tem Nicolas Cage também, né?
Tem só Rodrigo Lombardi.
Pois é, eu acho que um erro, inclusive, foi não terem feito esse filme, porque eu gostei da sinopse. Tem uma carinha de que seria um filme lixo, que a gente ia talvez gostar.
Nossa, teria sido ótimo podcast, Nicolas.
E nas mãos do John Carpenter, é bom, eu gosto do filme deles. Eu gosto dos filmes dele, geralmente, e o cara é bom, o cara é bom.
É sobre isso, gente, é isso aí. Tem mais bom, um filme bom que habita o mundo das ideias, universos paralelos, podem ter assistido esse filme. Mas como a gente ainda não tem contato com esses outros universos, tal qual em Homem-Aranha, vai ficar só na nossa
imagem. O podcast Nicolas da Terra 572.
É. Pois bem, e não é que Nicolas Cage fez mais filme? Quem diria, não é mesmo? O homem que é viciado em trabalho arrumou mais trabalho. E foi um trabalho que veio do nada, porque a gente não tava contando com esse filme, né? Nos últimos podcast Nicolas que a gente gravou, a gente tava meio que fazendo continha, né? Ai, qual será o próximo e tal. Esse meio que apareceu do mais absoluto nada. Não foi?
Neida.
Meio que foi, a gente achava que o Long Legs ia sair antes.
É. Long Legs, que eu acho que é o que a gente tá mais afim de ver, né? Mas ele lançou esse antes. Arcadian. Vamos começar com uma sinopse, porque a gente nem sabia da existência desse filme, então o ouvinte também pode estar desavisado, né? Então, Luísa Lima, me dê uma sinopse, por favor, de Arcadian.
Você escolheu a pior pessoa para dar sinopse, porque eu tô até agora tentando entender esse filme, gente.
Não entendi, é só a sinopse.
Tudo bem, mas vamos lá, sinopse, né? O filme mostra um pai e seus filhos estão vivendo em uma fazenda remota e tal, e a gente descobre que eles estão tentando sobreviver, né, ao mundo, assim, mais um filme pós-mundo, e eles tentam se proteger de umas criaturas que até agora não sei que diabo era aquilo, não entendi nada que eles fazem, mas assim, é isso. E aí eles estão ali se protegendo dessas criaturas, assim, é isso. Gostaram aí?
Eu chamei de The Last of Nicolas.
É uma mistura de um lugar silencioso, mas que você pode fazer barulho. Com
que é basicamente
The Last of Us, em que os bichos são umas topeiras.
É um filme de pai triste, né? A galera dos videogames conhece muito esse conceito do jogo de pai triste, gênero pai triste. Câmera atrás do ombro, né, Jota?
Sim, o gênero pai triste é conhecido.
Um semi-idoso lidando com um adolescente chato, né? Esse filme segue.
E devia ser o caso do avô triste, né? Porque o Nicolas tá muito mais travou esses meninos que até pai, mas tudo bem.
Não, eu acho que ele tá com uma carinha de pai, Luísa. Peraí, pô.
Um homem maduro, né? Um homem
inclusive
maduro.
É pai recente, pô. Mas enfim, JP. E você, JP? Dessa vez eu não listalkei, eu acho, no Letterboxd. Então eu quero opiniões, assim, opiniões gerais. O que Arcadian representou pra você na sua vida?
Olha, Arcadian, sinceramente, representou nada na minha vida. Só apenas um degrau em direção ou ao sucesso ou ao fracasso absoluto. Mas ele é um filme legalzinho, ok, assim. Ele é pouquinho. Ele tem algo a falar, pelo menos. Ele não é um filme vazio nem nada. Mas ele é um filme básico. É muito parecido com esse que você já falou, Last of Us e o Lugar Silencioso, né? Também tem aquele Bird Box, também me lembra ele. E, tipo assim, a gente já viu essas histórias, né? 3 vezes no mínimo. Mais ainda, porque a gente não, está indo só no óbvio, né? Tem outras parecidas por aí. Então é um filme que nada de novo, assim. Mas é legal.
A gente já viu essa história bem contada, né, gente? Porque essa daqui, assim, eu discordo um pouco do meu amigo J.P., quando ele fala que tem algo a dizer, porque eu não achei que esse filme tinha algo a dizer. Não passou a mensagem. Mas, assim, foi divertido de ver em alguns momentos. E usando o critério do PJ, que eu amo, ele não me ofendeu. Eu amo esse critério, né? Se não me ofende, tá aí.
Já é mais que muita coisa.
Eu acho que ele quer falar sobre maturidade e sair da aba do seu pai, sair da aba dos seus pais, né? E buscar independência, mesmo que seja força, coisa assim.
Até porque o Nicolas Cage não é o protagonista do filme, né?
Não.
Ele tá mais pra coadjuvante, assim. Inclusive, grande parte do filme nem aparece, né? Ele tá lá doente e tal, machucado.
Convalescente.
Convalescente, né? Enguiando, né? E aí o filme deixa mais pra essa coisa do adolescente num mundo pós-apocalíptico, que já nasceu no mundo pós-apocalíptico, né?
PJ, e tu curtisse?
Olha, eu achei legal. Achei um filme legal. Ele peca exatamente no problema que já foi citado aqui anteriormente, que não é uma história nova. E mais do que não ser uma história nova, ele é lançado numa época que tem muitas histórias iguais, entendeu? Tipo, esses filmes que a gente falou, Bird Box, a série The Last of Us e O Lugar Silencioso, um, dois e o outro vai sair agora. Tipo, são todos filmes de um momento, entendeu? A gente tá no momento em que esses filmes estão sendo lançados, que são filmes pós-apocalípticos focados na sobrevivência em mundos com monstros estranhos. E aí, o problema é esse, né? Porque, sim, se fosse o primeiro filme desse gênero que eu tivesse visto, e eu sei, a gente não pode fazer falar de um filme sem comparação, mas também não tem como não fugir disso, né? Não tem como fugir da comparação. Então, eu acho que ele é um filme que ele peca por ser parecido com esses, mas com menos orçamento, e ele acerta nas coisas que talvez esses filmes não tenham, que é, tá, isso não é um elogio, tá? Mas também não é uma crítica. Mas tem coisas ali que me lembram uma vibe meio A24, saca? Umas ousadinhas ali na fotografinha, que eu fiquei assim, ah, tá, tem coisas aqui bonitas, assim, ousadas na fotografia e na forma de contar a história, que eu não costumo ver nesses outros filmes que eu acabei de ver, assim, porque eu acho que ele é meio ciente do seu baixo orçamento, e aí ele ousa em certos posicionamentos de câmera, em certas movimentações, até ousa demais na câmera na mão, me deixou um pouquinho enjoado, mexe muito. Ele procura acertar em algumas coisas e acerta, mas também ele falha nesse fato de ser um filme de um gênero muito produzido na atualidade, sem muita grana e sem muita, sei lá, criatividade.
Ó, cara, eu, no caso, é o seguinte. Eu não acho esse filme a pior coisa que eu vi na vida. Eu acho que ele é um filme bem ok. Apesar de que eu acho que eu vou passar a maior parte desse programa falando mal dele, porque eu acho que ele é um filme que ele tem problemas em todas as áreas do que ele se propõe. Ainda que tenha coisas interessantes, né? Eu tô com o Jota, eu acho que ele tem algo a falar ali. Na fotografia, no storytelling, o próprio roteiro tem sacadas batidas mais interessantes. Visualmente, eu consigo ver boas intenções. Mas eu acho que em todos esses elementos, ele bate no máximo do ok. E até comparando com outro filme, eu lembro que a gente já falou de outro filme desse diretor. Que é o Benjamin Breuer. Pô, ficou parecendo um sapo, sei lá. Que foi o A Sacada. Eu lembro que vocês dois gostaram bastante e eu desgostei, eu não curti muito esse filme. Eu até tentei lembrar se tinha convidado no episódio, mas eu acho que esse era tão esquecido que a gente foi só com nós três mesmo. Mas agora, olhando em retrospecto, comparando ele com o trabalho dele mesmo, eu acho que A Sacada é um filme mais bem organizado em suas ideias e é um filme melhor, em resumo. Em tudo que ele quer te contar. Eu queria debulhar um pouco mais desses aspectos que eu pontuei, porque eu acho que tem sim coisas interessantes e coisas deficitárias, né? Mas vou deixar isso pro decorrer do programa, porque Luísa Lima, você parece que não curtiu muito, né?
Não, tava esperando terminar de falar, porque eu achei essa última fala perfeita. Ele é desorganizado, esse filme, assim. Ele tem muita coisa boa, mas parece que não soube passar da intenção. Tipo, tem a história da mensagem que é passado, adolescente, se amadurecendo, blá blá blá. Mas eu achei tudo, eu tive essa impressão, que é tudo meio inacabado. Vou dar aqui um exemplo. Vocês viram o filme Bob Marley, que saiu esse ano? Ele é um filme que não é sobre nada. Ele não conta a história dele toda. Aí tá a hora que ele adentra na parte política, mas para. Aí adentra na criação do álbum, né, do álbum mais conhecido dele. Também não é sobre isso. Aí fala a doença dele, mas também não... Tá entendendo? Ele não aprofunda em nada e acaba sendo um filme sobre tudo e sobre nada. Esse filme, eu achei que tinha essa mensagem, mas eu achei que ficou muito ali raso. Tudo do filme eu achei raso. Tem filmes que eu acho que contar demais não precisa. Tipo, você não precisa saber como chegou aquele ponto, né? Se o foco não. O foco é o mundo pós-apocalíptico. Você não precisa saber como chegou naquele ponto. Isso eu acho bacana. Mas o filme, ele tem muitas coisas que a gente não sabe. Tipo assim, a gente não sabe se esses filhos são dele. Eu acho que não. Acho que ele salvou e criou o mundo, mas. É, a gente não sabe por que, que aquela família lá dos Rose, dos vizinhos deles, são tão na defensiva, por que, que eles não querem ajudar, por que, que eles se recusariam. Tá entendendo, assim?
Ele tem um primeiro ato muito falho. Eu tô cada vez mais tentando não dizer o que o contador de história quer fazer e se interpretar o que ele fez, sabe? Mas eu vou me contradizer e dizer que eu acho que aqui, o primeiro ato desse filme precisava de uns 10 ou 15 minutos a mais. Porque o primeiro ato, ele é falho em construir o mundo você não sabe as regras direito, construir a relação dos personagens, tudo bem, o Nicolas Cage é pai desses dois meninos, e ele tem um carinho muito forte pelos dois meninos. Mas tá, mas isso é uma linha escrita num roteiro, sabe? O que mais eu posso saber dessa relação? Me mostre esse carinho em vez de apenas tu me falar que existe esse carinho. Eu senti falta de mostrar as relações pessoais dos personagens, que lá na frente eu vou ter que me importar com eles.
É, exatamente. Tem gente que morre que eu fico, tá... Parabéns.
Tu falou dos vizinhos dele, né? Da fazenda e tal. Também não é estabelecida a relação que a família do Nicolas Cage tem com essa outra galera. Que vai ser muito importante lá no final do filme, sabe? Isso é mostrado assim, pô, o filho do Nicolas Cage gosta muito de ir pra lá porque ele tá apaixonado com a meninazinha. E eu acho essa uma das melhores coisas do filme. Porque eu acho esse um filme muito bem atuado. Mas enfim.
Ah, também achei. Sim.
Mas enfim.
Também.
Você não entende as regras que estão regendo esse mundo. O primeiro ato, ele funciona para te estabelecer um status quo. Essa é a vida dessas pessoas, essas são as relações dessas pessoas, eles vivem assim. Vai acontecer algo nesse exato momento que vai desbalancear esse status quo e vai gerar o conflito do filme, né? É o que, sei lá, eu tô relendo Robert McKim, né? Tô achando menos interessante do que eu achei quando eu li pela primeira vez. É o que ele vai chamar de incidente incitante, né? Aquele que vai dar o start no conflito do filme. Depois do primeiro ato, ou talvez antes do primeiro ato. Mas enfim, eu acho que o primeiro ato ter sido tão mal cozinhado, tão mal preparado, deixa o resto do filme muito confuso e sem impacto algum. Porque, por exemplo, tem um momento que eles têm que interagir com a outra galera lá, e a galera tá, tipo, apontando arma pro menino, não, que não pode ficar aqui, vão embora. Não, mas peraí, de onde veio essa animosidade?
Gente, as reações exageradíssimas.
Eu acho que o adjetivo que na minha cabeça é desequilibrado. Porque as reações e as ações são todas muito mal encaixadas. E pra mim, a pior coisa disso no filme é que não é estabelecido qual é o poderio, vamos dizer assim, qual é a grande ameaça que os monstros causam. Por exemplo, no começo do filme, a gente tem aquela porta batendo e a gente não sabe qual é o tamanho do bicho, não sabe como é o bicho. Isso eu adoro, é legal, é massa, você tá ali, é acontecendo e você tem aquele medo que é muito mais ambiental, não mostrado e coisa do tipo. Quando acorda pela manhã, o que é que o bicho fez? Arranhou a porta. E aí, mais pra frente, aparece um bicho, que é rapidamente preso. E aí, depois, os irmãos matam ele, com uma machadada na cabeça, com até certa forma um pouco fácil. Não teve nenhum perigo real. Aí, depois, é muito bicho que mata a galera de forma muito violenta e muito rápido. Tipo assim, há um desequilíbrio muito grande nessa ameaça. Entende? Durante o filme inteiro, porque em nenhum momento é estabelecido quão esses bichos são poderosos. Um é forte, dois são fortes, três, um montão. O que cada um deles faz? Como é que eles são? A gente nem vê eles direito, pra ser sincero, né? A gente não sabe exatamente o que eles fazem também, né? Às vezes eles matam nas unhadas, às vezes eles cospem em cima um ácido, não sei. A gente não sabe muito bem. E eu não tenho nenhum problema com isso. O problema é porque eu não sei quando eu devo ter medo e quando eu não devo ter medo. Porque o filme não estabelece isso no começo. E não estabelece isso, na verdade, em momento nenhum.
É que nem eu falei, o world building, ele é muito falho, cara. Então você acaba, em vez de se sentir curioso, instigado pra adentrar nesse mundo, você fica, ué, mas peraí, se os bichos conseguem cavar debaixo da casa, por que eles não fizeram isso antes?
Porque eles passaram 15 anos pra cavar, né?
Porque assim, aquela portinha de madeira, ele segurou os bichos lá fora, beleza. Aí, no dia que o menino faz aquela armadilha fuleira, diga-se de passagem, o bicho é preso. Aí eu fiquei pensando, que bichos burros, né? Eu ia sozinho invadir, eu ia levar minha galera. Ora, porra. Já tinha matado aquele menino que a armadilha é fuleira, eu já ia me pegar não. Então, assim, eu tava com medo, no dia que bateu as portas, tudo feito, porque eu não sabia nada do filme. E aí, quando teve aquela chorar a porta, eu, porra, tem aqui todo aquele clima, né? Olha, tá escurecendo, venha pra casa e tudo mais. Aí, porra, vem aí, tá vindo aí. Quando o bicho tá vindo, ó o bicho vindo. Quando o bicho veio, macho, em filmes de terror, eu prefiro que o bichinho não apareça. Quando não aparece, eu tenho mais medo. Depois que aparece, você vê aquela cara dele, que acha engraçado, eu achei tão louco.
O Ben Breuer falou que o design do personagem está no IMDb, né? O design do personagem foi inspirado no Pateta, da Disney.
Nossa, tem tudo a ver.
Ele inspirou nele, aquela coisa da bocona, né, e tal, que sorria. É uma coisa meio estranha.
Ah, e o visual eu gosto do visual.
Eu gosto do visual também.
É, eu lembrei daquele brinquedo, tem um brinquedo da Estrela que você... Que tipo uns hipopótamozinhos, você fica apertando, ele fica abrindo e fechando a boca pra pegar a bolinha. Caralho, eu só lembrei disso. Porque eles vieram abrindo e fechando a boca.
JP, tem uma parada que eu assistindo, eu me toquei que às vezes tu reclama. Que tu é um cara que sempre fala muito de som, né? Eu acho que o som é uma parte integral desse filme. Teve alguma coisa que te encantou ou tu não gostou dessa parte mais sonora do filme?
Nada me chamou a atenção sonoramente, além do som que os bichos fazem quando eles fazem o... Tec-tec-tec-tec-tec.
É, a risadinha, né?
Que é uma... É tipo uma risadinha bizarra, né? Que eles fazem pra matar pessoas, que é muito louco. Mas, assim... Concordo com tudo que vocês falaram antes, e eu acho que ele é medíocre em tudo, inclusive no som. Inclusive, saindo do som bem pro visual, tem uma coisa que me irrita muito nele, que é o quão escuro é tudo. Eu sei que eles não querem mostrar o bicho direito, assim, quer que fique no mistério e tal. Mas daí a fazer de um jeito que não dá pra entender o que tá acontecendo, não só porque é tudo escuro, mas também por causa da câmera de mão, pô, essa aí atrapalhou pra caramba. Eu acho que aquela câmera de mão, inclusive, não precisava existir. Eu acho que o filme não pede isso.
Eu consigo ver a intenção do filme ser escuro. Só que eu acho que não foi bem executado. Pô.
Não, a intenção é clara, né? Tipo assim, a gente não quer mostrar muito bem aqui esse bicho, quer manter um mistério, quer deixar você com medo que nem os personagens estão. Mas aí, pra ter medo, tem que entender mais ou menos o que é pra ter medo, né?
Você não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. Uma das maiores cenas do filme, que é quando o Nicolas Cage vai resgatar um dos filhos dele que tá preso lá no buraco, né?
Nossa, uhum. Incompreensível. Incompreensível, tudo.
E a gente citou vários filmes aí, que, né, que a gente faz paralelo com esse. Mas eu queria citar um que eu acho que é mais próximo desse aqui. Porque esse é um filme de baixo orçamento, né? Poucos personagens, etc. Monstros que exigem um efeito especial. Só que tem um filme que eu assisti com o JP, que foi o Attack on Block.
Attack ao prédio.
Cara, esse filme, ele é um filmaço. Ele é, sei lá, ele foi gravado com R$10 e um carioquinha e um bocado de pivete. E é um filme muito bem resolvido visualmente. O design dos monstros, ele é muito inteligente. Igual o filme daqui, também é um design muito legal. Só que no Ataque ao Prédio... É o prédio,
é? É.
Eu acho que é um filme muito mais inteligente em explorar a falta de orçamento, vamos colocar assim. É uma coisa que a gente sempre fala. Ah, o dinheiro tá curto? Pô, beleza. Então, seja criativo pra criar a emoção que você tá querendo passar. Eu acho que esse filme aqui não conseguiu ser, tá ligado?
Uhum.
A gente é brasileiro, gosta de gambiarra.
Pois é, porra.
Já falaram aqui da câmera que ficava tremendo, né, e tal. É sem sentido, porque a primeira vez que eu percebi essa câmera foi no começo do filme, quando eles estão jantando, sei lá, os meninos estão jogando, aí dão um close no Nicolas Cage, e o close é tremido, né? E parece um documentário, né? Quando você tá fazendo documentário.
É bem documentário.
Aí eu, será que vai ter essa pegada, documentário? Aí depois não, né? Aí eu fiquei, porra. Porque uma coisa é veja aqui a reação do Nicolas Cage. Reação zona do caralho. Ele só olha nos filhos dele jogando. Porque isso no meio da ação, você meio entende. Ah, a câmera tá na mão ali, meu termino, pra ter aquela ideia de ação. Mas filho, o cara lá só vai parado, não fazendo nada.
Aquela coisa, veja esse exemplar de animal jantando com seus filhos, né? Ah, é um animal lá.
O animal Nicolas Cage. Bom, inclusive, falando em Nicolas Cage, já vamos falar dos personagens humanos desse rolê?
Bora.
Luísa Lima, pai Cage, gostasse?
Gostasse. Achei o pai preocupado, achei o pai dedicado, mas, assim, como já foi dito aqui, é tudo muito raso, né? Então, eu sei que ele se preocupa com as crianças, sei que ele parece ser um bom pai, mas faltou aí. Mas, em geral, eu gostei das atuações. Tirando que, assim, teve pouco tempo de tela para algumas coisas, né, para as relações serem estabelecidas e tudo. O trio principal, os adolescentes, estão andando muito bem, né. Tenho que deixar um adendo aqui, que o meninozinho do Stranger Things tá ficando feio, né, gente?
Ele não é do Stranger Things.
Não é ele?
Não é ele, não.
Ah, ainda bem.
Mas para ele é do It.
E o menino do It não é o mesmo do Stranger Things, não?
Tem um que é, mas não é esse.
Ah! a gente tinha certeza que era o mesmo ator. Mas vou pegar aqui o It e introduzir os filmes que ele fez. Ele tá ficando feio, esse rapaz. Ele fez o It e fez alguns filmes da Netflix, né?
Ele fez o Knives Out.
É, fez esse, fez também, que é o Telefone Preto, se você não
O Telefone Preto.
Gente, Renan tinha razão, né? Renan só de cultura. Vai ficando criança bonita, vai ficando muito esquisito. Esse menino tá na fase esquisita.
Pô, mas eu acho que ele tira leite de pedra, viu?
Não, eu achei que as situações foram boas ali, entendeu? Assim, os únicos momentos que eu me preocupei mais envolvia essa criança, esse rapaz aí. Porque todo o resto pra mim, sabe, as perdas, aquele discurso final ali falando dos pais, eu me emocionei zero. Mas, gente, pra tudo que foi falado aqui, as atuações eu acho que é um pouco positivo. Não é um, oh meu Deus, né? Oh, mas eu, todos eles se esforçaram bastante pra fazer o domínio que está sendo.
E tu, JP?
Atuações boas, o menino It realmente ele é o melhor. Mas tá todo mundo bem. O Nicolas Cage, ele tá... Ele é uma atuação muito contida, né? Nesse filme.
Sim. O personagem pede, né?
É, o Nicolas Cage é um pai rígido, mas ele é aquele rígido naquele jeito bem contido, assim, bem comedido, sei lá. Ele é meio passivo-agressivo também, né? Tipo assim, o...
Rígido com carinho.
Eu acho que...
É, mas esse carinho não aparece tanto,
eu acho.
Eu acho
que ele quis passar a vibe, eu preciso ser assim, porque eles têm... Eu tenho que prepará-los, né, pra
isso.
Esse menino.
Isso. Ele não queria ser assim, mas tem que ser, né? Se fosse outro caso, ele não seria. O Nicolas Cage, assim, acabou que isso ocasionou numa falta de Cage Facts. Ou Cage Facts não, Cage Moments.
Peguei um, hein? Né? Peguei
Ficou
um.
Foi devendo. Tem um ou outro, mas é muito pouco, assim, em comparação ao que a gente sabe que ele é capaz. E mesmo quando ele vai pra ação, assim, ele é bem na dele. É bem na dele. Mas todo o resto aí, galera, gente, bom demais. Todo mundo.
Cara, eu... Gostei bastante do relacionamento amoroso que tem no filme. É, quando começou a ser introduzido isso, eu pensei que ia ser algo meio jogado. Mas eu gosto muito da interação do ator lá, que eu esqueci o nome, que é o filho número 2, com a meninazinha. Eles têm diálogos muito espertos, né? Tipo, realmente são jovens conversando sobre a vida. E tá tendo um flerte ali, meio tímido, meio sem saber pra onde ir direito. Mas você vê que há um flerte, há um gostar entre eles dois.
Deixa eu só falar uma coisa aqui do diálogo do casal, que o Rudy falou. Eu tava até gostando daquela brincadeira que eles fizeram de contar o fim do mundo em 10 segundos.
Ah,
né? Porque meio que tá contando pra gente o que aconteceu. Mas depois ficou confuso, que quando o menino inventou uma história, peraí.
Mas os dois estavam inventando história.
Pois é, mas a dela fazia mais sentido. Aí eu... será que foi isso que aconteceu quando ele contou? Ah, nem foi. Mas eu achei legal.
Eu também peguei isso, mas eu senti o filme dando uma piscadela, sabe? Ah, pra você assim?
Sim, peguei você, exatamente.
Eu gosto muito do Nicolas Cage no filme, de verdade. Acho que tem uma cena que eu acho que eu percebi que ele tava realmente num papel, numa atuação boa, que é aquela que ele tá lá com... Ele vê, tipo, o Jeep, né, que o menino tava montando. Aí ele fala, ei, mostra aqui, pô, o que é isso aqui? Aí o menino, não, é bobagem, não sei o quê. Aí ele fala, ah, vamos lá. Não quer mostrar o que você tá fazendo pro seu velho pai? Que é uma frase, cara, que a gente já ouviu tantas vezes em tantos filmes de paternidade, que pra ser uma frase canastrona, ela é muito fácil de cair na canastrice. Muito fácil mesmo, assim. Só que, não, o Nicolas Cage falou e eu senti, pô, cara, ele tá botando uma emoção aqui, sabe? Ele quer realmente ver o que o filho que tá fazendo. E aí, aquele carro vai ser importante pro resto do filme. Então, eu acho que ele tá numa atuação muito contida, já foi citado aqui. Porque o personagem pede isso, o personagem é contido, ele é um homem contido nas emoções, no medo, ele não pode deixar transparecer para os seus filhos o que ele sente, e é isso até o final. E aí eu acho que o grande ponto do filme não é exatamente o Nicolas Cage, porque o Nicolas Cage tá bem, mas os outros, cara, tão bem pra caramba, assim. Os filhos estão muito bem, a namoradinha lá, a mocinha da outra fazenda tá muito bem. Eu gosto até do casal que toma conta da fazenda. Eles aparecem muito pouco, mas eles me passam a ideia no olhar... no medo, na fala, do medo que eles têm, por exemplo, de receber o Nicolas Cage depois quando ele tá doente. Então, assim, mesmo em atuações pequenas, ainda assim, eu acho atuações marcantes, assim. Eles são personagens que estão lá, estão fazendo bem. Não teve nada que soou muito ruim. Talvez possa ser chato e falar dos capangas lá, né? Da fazenda, quando pega um menino quando tá roubando. Mas, tipo, é tão rápido, sabe? Não é o tipo da coisa que me ficou na minha cabeça. Mas todos os outros personagens que tem um pouco mais de tempo de tela, todos eles, eu achei eles muito, muito bons.
Já que estamos falando de Nicolas Cage, a gente já falou que não tem tantos momentos memoráveis. Aquele o estereótipo que todo mundo gosta, tá ligado? Não tem lá tantos, né? Por exemplo, o meu preferido é o momento que o PJ destacou, que eu acho que é o único momento que você tem de criação, de relação entre pai e filho do Nicolas Cage com um dos filhos dele, que é quando ele chega pro moleque, que ele tá consertando o rolê, eles começam a trocar ideia, né? E é muito fofo que quando o Nicolas Cage conserta o Jeep, o menino fica todo felizinho. Porém, lembrei de um aqui. Esse momento eu achei... Se foi de propósito, foi genial. Sabe o momento que o Nicolas Cage tá ensinando o pivete a dirigir? E o menino tem hora que ele dá um freio brusco, o irmão dele tá atrás.
Ah, é bom demais.
E o pivete taca a cabeça... Macho, foi com gosto...
Foi, viu?
Pois é, ressoando assim, tá ligado? Falei, cara, se isso foi de propósito, parabéns pra atuação, porque eu fui convencido que ele tomou um porradaço na testa, pô. Luísa, tu disse que conseguiu pescar um aí, hein? Qual que foi?
Olha, eu peguei dois queijos momentos, só que nada exagerado, né? O primeiro, que eu achei, não é bem um queijo moment, mas digamos assim que eu vi muito Nicolas Cage ali, é justamente também nesse momento, que tá conversando com o Rafinho na oficina e tal. E aí, tem uma hora que ele meio que lê, né, uma passagem e fala, já vimos o pior, já vivemos o pior. E ele fala com aquele olhar, assim, sabe o jeito que você queria falar, assim, que levanta o seu olha meu lado. Eu vi alguns filmes dele ali, naquela fala. Mas, eu acho que eu salvei outro Cage Moment, que é quando o Nicolas Cage zumbi aparece. Gente, lá no final, quando ele, né, tá, morre ou não morre, e de repente ele se levanta pra salvar os filhos e parecia um zumbi, aquela maquiagem, vamos combinar, a maquiagem dele lá, todo machucado, exageraram um pouco, eu acho.
Eu também anotei esse, mas pra mim não me lembrou um zumbi, me lembrou ele em Mandy, completamente encharcado de sangue.
Pode ser.
E indo pro pau, mesmo assim.
Então, é isso. E tu, PJ?
Pra mim tem dois. O momento do... Pá, faca na mesa. A gente não é homem? Tipo, do nada. Are we not men, né? Tipo assim, os três repetem, parece que aquilo é meio que um ritual deles, verdade. Né? Tipo, de meter a faca na mesa e repetir.
Tu é um homem ou é um calango?
É um homem, pá, né? Ou é uma topeira? Não é não? É uma coisa do tipo. E aí tem um, meus amigos, que eu vou botar como cage moment, porque me trouxe saudade. Me trouxe momentos de alegria e de carinho, que me lembrou um queijo mais novo, um queijo de outrora, um queijo que praticava atividades físicas como Cooper no começo do filme. O começo do filme é Nicolas Cage com mochilinha nas costas e correndo num grande plano sequência e tal, e a gente sendo ambientado naquele mundo sendo destruído antes do salto de 15 anos no futuro. Então, meu amigo, Nicolas Cage correndo, mesmo em idade que ele tá hoje, ainda assim é algo que me marca. Porque a gente já falou muito disso, né? A gente já falou do Nicolas praticando triatlo, né? Andando de bicicleta, nadando e correndo. Aqui ele não faz nadar nem correr, mas ele corre. Ou ele não anda nem anda de bicicleta, nem nada. Mas é que ele tá correndo e a gente tem que valorizar a atividade cardio de pessoas como o Nicolas Cage na idade dele.
Perfeito.
É, pô, e outra coisa. Ele termina fazendo o esporte mais cansativo que há, que é cuidar de bebê, pô.
Ah, sim.
Dois?
Sim.
Loucura, velho.
O esporte e ser pai, né?
É. Ou mãe.
É muito bom ser homem, né? Dá uma carreirinha com dois bebês. Aí, pai do
ano. Aí pronto, é pai do ano, né?
É, só porque deu uma carreirinha.
É o paizão do pós-apocalipse, ele, olha, o paizão.
É, deu uma carreirinha no meio de um tiroteio. Aí botou no Instagram. É,
agora
pronto.
É, e se explode dentro de uma casa pra matar as toupeiras e salvar o filho, aí não sei o que, pai do ano, né? Aí tira uma foto no Instagram e bota no Instagram no final de semana. Ai, meu Deus do céu, besteira.
Quando eu recebi 15 anos no apocalipse e aí que é prêmio de pai do ano.
E foi fácil, que não tinha celular. Não, então foi mais difícil, né, pô? Não tinha um LOL, uma galinha pintadinha pra mostrar
não,
pra criança.
Não tinha um mundo bita, pô, pra botar pra criança.
É, pô, imagina.
Pô, meu, como é o nome? Um bolo fofos? Não tinha um bolo fofos?
Esse eu não peguei, né?
É novo agora, é novo. Tô sabendo, eu sei por causa da minha sobrinha. A minha sobrinha gosta.
É por isso que ele tá tão cansado. Tá com sim, tão sim, cansado, exato. Ele não aguenta mais.
Não dá, pô, não dá.
É, JP, e tu? Puxa, JP já. Então vai, JP.
Eu já falei, o meu foi do Momento Mandy aí.
Momento Mandy, boa.
Momento Mandy.
Próximo quadro novo. Para o delírio dos Nicolovers lá do grupo que detestam Mandy, né? Que estão completamente errados.
Caralho, existem Nicolovers que não gostam de Mandy? Não deveria existir, porque deveriam ser expulsos do grupo, mas tudo bem, vou deixar aqui.
Vamos deixar aí a ameaça.
É, no ar.
Mas enfim, notas, gente. Vamos dar notas. Temos duas notas. Nota do filme contra o filme, nota do filme contra o filme de Nicolas Cage. E PJ Brandão, por favor, comece.
O filme tem suas vantagens, tem coisas bonitas, como eu falei, da fotografia, tem umas ousadias de câmera ali que eu acho interessante, a câmera no carro, a câmera dentro do refrigerador no final do filme, mas ele também é um filme que tem muitos, muitos problemas. Parte dos problemas é exatamente essa comparação que a gente não tem como fugir de outros filmes iguais a ele, que fazem um trabalho muito melhor, mas muito melhor mesmo, tanto por orçamento quanto por criatividade, mas também certas questões do filme que são mal equilibradas, como a gente já falou anteriormente. Tem uma frase, por exemplo, que o personagem fala, que é: os monstros nunca entraram na fazenda do Rose na história. Aí, tipo, literalmente, duas cenas depois, tem um cara na fazenda dos Rose apontando uma espingarda pra atirar na perna da criança, e aí, literalmente, debaixo do cara, abre o buraco, entendeu? Tipo, nunca, nunca aconteceu uma invasão na fazenda, mas naquele dia abre um buraco embaixo do cara e salva o personagem de levar um tiro. Tipo, são essas coisas assim, meio os ex-machina, umas coisas meio tirada do cu, assim, que eu acho meio bobas. Então, tem coisas boas, mas não tem tantas, então ele é um 5,5. Nicholas, pai comedido, rígido, tenso, faz uma atuação dentro do que esperado, eu vou colocar na média um 7zão.
Muito bom. Eu vou dar logo a minha nota. Como eu falei, eu acho que ele é um filme de boas ideias, tem suas valências, mas eu acho que ele nunca consegue excelência em nada. Até a fotografia, eu concordo com o PJ, tem momentos de escolha de ângulos e de momentos onde você colocar a câmera para enquadrar os personagens que, de fato, são bem interessantes. Só que eu acho que a escolha da paleta de cores, pô, é muito cansativo de ver, sabe? E o filme, ele tenta traçar a lógica de manhã, o mundo é belo, as pessoas vivem relativamente tranquilas, né? O menino pode sair correndo pra fazenda pra queixar a dona lá que tá tudo bem. E a noite é onde fica terrível. Temos que trancar a casa e tal. Só que a fotografia é tão dessaturada. É um negócio tão plano, sabe? De tom marrom, tom cinza. Que parece estar sempre à noite, entende?
Não tem um raio de sol, né?
É, pois é, cara. Então ele me fala que existe essa lógica de o dia ser onde as pessoas vivem. E a noite ser onde as pessoas sobrevivem. Só que isso não me foi mostrado, eu acho que a fotografia não contribui para o filme como um todo. Eu consigo ver a intenção, mas eu acho que com o passar do tempo fica cansativo. Então para mim, cara, ele é um filme nota 5, e não tem como a gente não comparar que existem outros que têm histórias muito parecidas. Sei lá, eu fui conferir, O Lugar Silencioso tem 1h30 também, igual esse filme, sabe? E ele é um filme muito mais bem acabado e muito mais bem contado do que esse aqui. Então não tem como não comparar, né? Mas ainda acho que eu fui generoso. JP, você vai ser generoso com o filme?
Tu não deu o nome de Nicolas Cage.
Ah, Nicolas Cage. 7. Passe de ano, mas sem louvor. Não, já deu certo. Hein? E agora tu, desenrola.
Sim, ser mais generoso que vocês com esse filme. É, eu vou dar pro filme 6,5. E porque assim, acabou que eu achei ele bom. Só não é muito bom, ele é bonzinho. E pro Nicolas Cage deu uma nota 8, porque assim, tá contido, mas tá bem. Como tá bem. Ele sabe o que ele tá fazendo.
Luísa Lima, e você?
Eu ia dar um 5,5, mas aí o Ruth falou dessa história do Lugar Silencioso, que foi mesmo mesma duração. E é foda, porque o Lugar Silencioso, ele é o tipo de filme que eu gosto. Você fica tensa o tempo inteiro, sabe? E esse filme aqui, eu não fiquei tensa. Eu sabia que as coisas iam acontecer e só tomei um sustinho ali até que lá eu fico assustado. Então eu vou dar 5, mas para Nicolas Cage, eu passei aqui no meu tempo, vou dar um 8, porque o cara nem precisa estar ali, entendeu? Sai da casa dele, né? 8.
Muito bom. Temos médias?
Temos médias. O médio do filme ficou 5,5 e a média do Nicolas Cage ficou 7,5.
Ok, tá razoabilíssimo. Tá, achei justo, viu?
Tá razoável.
Aqui a democracia funcionou.
Oh, só uma curiosidade aqui, que eu fui conferir aqui o roteirista, né? Mike Nealon. E Mike Nealon trabalhou pra caralho com o Nicolas Cage. Veja
é
só.
É o agente dele, né?
É?
Acho que é. É o agente dele, produz umas coisas, mas eu acho que é o agente dele.
Porra, porque tá aqui, ó. Ele escreveu e produziu Arcadia, O Peso do Talento, Willy's Wonderland, Na Mira do Tráfico, lembram desse? Uma História de Vingança, Homens de Coragem, lembram desse? Meu Deus, O Regresso do Mal e o maravilhoso O Apocalipse. Esse cara deve ser o Saturn filme, tá ligado?
O seu Saturn, né?
É, o seu Saturn.
Raimundo Saturn.
Esse cara realmente é o agente do Nicolas Cage.
Caralho, olha que doideira, velho.
Eu vi no IMDB, é o agente dele.
Agora tudo fez sentido, pô. Isso aí é um favor.
É o parça do Nicolas.
Por isso que ele aceita esses roteiros.
Ah, achamos um culpado, hein? Só porque tem queijo no nome, um bloco onde a gente traz uma coisa só porque tem que... É no nome ou no meio?
É meio, acho.
Caraca.
Pra alegria
a facção dos Nicolovers.
A facção dos Nicolovers, viu?
É. A facção dos Nicolovers.
Maior facção criminosa do Brasil.
Só porque tem queijo no meio é o bloco onde nós trazemos uma coisa só porque tem queijo no meio. PJ Brandão, qual é essa coisa?
Quem tá aqui na conversa junto comigo... né, JP, Rude, Luísa, são jovens, né? Pessoas jovens que utilizam a rede mundial de computadores, especificamente redes sociais. E se vocês utilizam redes sociais, você já deve ter visto aquelas grandes trends, né, de maquiagem, por exemplo, maquilagem, onde tem uma musiquinha e a pessoa vai fazendo uns rolês de mexer na mão assim, as edições super rápidas, edição super rápida, e aí tal hora a pessoa tá maquiada, né? Vocês já viram isso, né?
Rapaz, explicando assim, eu não sei se eu vi não.
Sério mesmo?
tudo bem,
você tá dizendo?
Eu não tô identificando, essa descrição, absolutamente.
É, tem uma aí do Jari, que o pessoal tá fazendo aí das músicas indianas aí e tal. Mas enfim, não é sobre esses trends que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma artista de maquiagem especial chamada Tasha Caroline. A Tasha Caroline, ela faz maquiagens artísticas. De que forma? Fazendo uma automaquiagem em si mesma, automaquiageando-se, e fazendo personagens de filmes e de séries. E ela fez duas vezes dois filmes com o Nicolas Cage. Olha só. Ela se fez como Nicolas Cage de Feitiço da Lua, não obstante, em um vídeo em que ela também se faz como Cher, certo? Ela faz um vídeo com as duas. E pra mim, o melhor de todos, que ela fazendo sobre Con Air, ela faz o Cameron Poe.
Você tá confundindo com o Paul Dameron do Star Wars.
Não. Será que tem a ver? Mas enfim, é o Cameron Poe, né? Put the bun back in the box, né? Ela faz o Nicolas Cage calvo cabeludo, né? Careca cabeludo. E eu queria enfatizar calvo, principalmente nesse vídeo que ela faz o Cameron Poe, o quanto ela dedica tempo de tela pra maquiar o próprio decote. Com os pelos do cabelo, os pelos no peito do Nicolas Cage. Ela demora muito tempo, doido, porque é muito cabelo.
Tava pensando que é brincadeira, tu acha que manter um peito cabeludo
é não, qualquer um? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. É mais fácil, digo mais hoje, é mais fácil ser um pai presente e bom pros seus filhos do que manter aquele peito cabeludo. Eu ia falar couro cabeludo, mas não deixa de ser um couro, né? Mas também é cabeludo, né? Porque é um couro e é cabelo. Enfim, o couro cabeludo peitoral de Nicolas Cage. Então ela demora um tempo desgraçado no vídeo fazendo pelo por pelo daquele peito ricamente apeludado. Então eu gostaria de indicar aí o perfil da Tasha Caroline. Tem vários outros, tá? Ela faz o Freddie Mercury, o Walter White. Ela faz vários personagens interessantes, todos muito amedrontantes, porque é meio que o cara, mas também não é o cara, é ela. Então é cringe, mas é legal.
terminando mais um podcast, Nicolas, de mãos dadas, todo mundo junto. Você pode nos ajudar, tá ligado? Você que tá segurando minha mão de mão dada, você pode ajudar a gente de várias formas, tá? Se você quiser contribuir com dinheiros, que é importante, afinal de contas, né? Dinheiros são importantes, pô, né? Eu gosto, não sei se você gosta, mas eu gosto. É, vá lá no apoia.se/Nicolovers. Oh, porra, errei. Me corrijam aí.
apoia.se/podcastnicolas.
Errou também.
Não é não?
apoia.se/podcastnicolas. Não é apoia.se.
Apoia.se.
É, apoia.se.
Então é apoia.se/podcastnicolas.
Então é isso aí, gente. Qualquer valor que você puder contribuir lá no Apoia.se vai ser de grande ajuda pra gente. E nós seremos imensamente agradecidos. Mas também há algo acontecendo no Brasil que é de extrema relevância, né, cara? As enchentes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul está demandando muita ajuda. E toda ajuda que você puder contribuir vai ser de grande valor. Então aqui no post desse episódio vão ter links de cantos onde você pode estar contribuindo, seja com dinheiro, seja com qualquer coisa que você puder mandar pra lá pra ajudar a galera, vai ser de grande ajuda e não deixe de ajudar se você puder, por favor. Nós temos vários ouvintes do Rio Grande do Sul, pessoas queridas, pessoas que estão lá no grupo comentando com a gente que, queira que não queira, a gente fica preocupado, e se nós ficamos preocupados com nossos amigos, também vamos ficar preocupados com todas as outras pessoas que nós não conhecemos que estão passando por uma barra muito da pesada lá. Então, se você puder ajudar, por favor, ajude com o que você puder. E redes sociais do Podcast Nicolas, @podcastnicolas no Twitter e no Instagram, né? Sigam a gente lá. E se você quiser me seguir pessoalmente, minha pessoa, @rudilonia no Twitter e rudilonia no Letterboxd. PJ Brandão.
@HQSRoteiro no Twitter, no Instagram e no TikTok.
Muito bom. JP Martins.
@JumboPaulo no Twitter e Instagram e JP_Martins no Letterboxd.
Luísa Lima, antes de mais nada, muito obrigado pela participação. É sempre um prazer ter você aqui.
Luísa, eu te amo.
Te amamos, Luísa.
Luísa, eu te amo.
Gente, que saudade de gravar com vocês. Saudade e saudade de vocês, inclusive, né? De se ver.
Mas, Luísa, você quer que as pessoas te sigam? Se as pessoas quiserem e puderem, como que faz?
Se for pra seguir só na rede social, gente, né? Porque é difícil aqui na vida real. No Instagram, eu sou Luísa Lima. No Twitter, eu sou Luísa Lima, mas quero abandonar essa rede social capitalista. O Instagram, né? Totalmente socialista. Mas é isso. Me procure por lá.
Camarada Zuckerberg, dê a ordem.
Dê a ordem, camarada. E é isso, gente. Quando tiver filme do Nicolas Cage, a gente vai estar aqui para falar. Tem mais uns 2 ou 3 esse ano? Acho que 2, né? Confirmados?
No mínimo 2.
No mínimo 2. Aguarde que nós traremos novos episódios para vocês. Basta o homem lançar a braba. Enquanto isso, nós temos, além de um backlog de mais de 100 porrada de episódios...
Esse aqui é o 120, amigos.
Porra, é muita coisa. Também tem uma locadora do Nicolas que a gente já tá trabalhando na próxima temporada. Estamos gravando e eu já estou editando e vai já estar aí pra você ouvir. Se liga, mané. Assine o feed e fica ligado. Tchau.
Do nada se liga, mané.
Ei, mané.
Me pegou muito de surpresa, me bateu muito
você
na contramão.
Você acha que
assim.
O seu podcast é bom? Sente a pressão, neném.
Pressão.
É isso. Tchau.
Tchau.
Acabou.
Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast.
Eu sou o JP e eu sonorizei ele.
Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos.
E dando 5 estrelinhas no iTunes.
Ajuda a gente, por favor.
Deixe o seu recado depois do bip.
Tchau!